Que é de fã para fã.
Fala galera do podcast Fatal Erro, beleza? Sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro episódio, o episódio do nosso reboot, né? Que, como eu já tinha falado no meio que nosso preview anterior, que esse é o nosso. Vamos uma nova tentativa de um podcast, né? Sem ficar publicando no YouTube e tal. Vamos começar direito, começar com do zero, né? A gente fazer um reboot, com igual a DC gosta de fazer. Mas agora a gente tá querendo fazer direitinho, querendo publicar no iTunes, em outras mídias aí de podcast. Quem quiser ir divulgar, conhecer o nosso trabalho, a gente começou antes publicando o nosso podcast no YouTube e tal. Só que agora a gente quer fazer um negócio mais direitinho, um pouco mais, não dizer profissional, né? Porque a gente ainda tá engatinhando e tal, ainda tô aprendendo muita coisa, né? E claro que eu vou querer o feedback de todos, né? A partir desse primeiro episódio, sobre o que a gente pode melhorar e tudo. E nossas mídias, nossas redes sociais estão aí e tal, para você criticar, falar, ou mandar e-mail mesmo falando o que vocês acharam, né? E vamos começar esse reboot falando de 2017. Como é o nosso primeiro episódio, então vamos, né? Falar sobre os filmes de 2017, os filmes que a gente mais espera de 2017, né? E, pô, acho que o que eu mais quero é chamar a atenção de vocês, assim, né? É ter um bom papo, ter uma conversa legal. É como se a gente estivesse conversando com vocês, né? É um bate-papo. E é isso, nosso podcast agora vai começar desse jeito. E espero que todos gostem. E vamos lá, né? Só uma pequena observação é que esse episódio era para ter saído bem antes. Mas como tivemos problemas aqui no Espírito Santo, que foi noticiado tudo aí, vocês vão perceber que algumas notícias que a gente fala, a gente não tinha assim, não tinha recebido notícias nem nada. Como a gente começou a gravação em fevereiro, a gente tá quase chegando em março e a gente eu tive que fazer umas correções aí, então não percebo. Vocês vão perceber que eu vou fazer um áudio assim, meio comentando alguma coisa que passou, entendeu? Mas é isso, galera. Como a gente teve realmente esse problema aqui no Espírito Santo, eu não tinha cabeça para conseguir editar. E foi complicado. Mas o objetivo não é falar do problema do Espírito Santo, é falar sobre os filmes de 2017. Então bora começar. E no nosso primeiro episódio de hoje, sobre os filmes de 2017 que mais esperamos, a gente vai abordar os filmes que a gente espera. Assim, eu selecionei alguns, né? Não dá pra falar de todos os filmes de 2017, senão eu vou ficar umas 10 horas falando nesse podcast. Antes de eu começar, né? Eu não posso deixar de me apresentar aqui pra vocês, né? Vocês não me conhecem, é a primeira vez que eu apresento aqui, né? Então, vamos lá. Eu sou o Vinícius, eu sou um dos idealizadores da página Fatal Erro, né? Junto do Fê, que é o Fernando. E estamos aqui para o que deve é. E vocês vão me conhecendo de acordo com os episódios aí, galera. Pode me chamar de Vini, não me importa. E também de vez em quando Vina também vai aparecer de vez em quando aí para conversar com a gente sobre alguns assuntos. E vamos lá. E pra me ajudar aqui, cara, eu convidei o meu amigo Reinaldo, aqui o meu grande amigo aqui do Facebook, que de vez em quando a gente faz um fórum onde a gente compartilha notícias e tudo. Até no Falta o Erro Nerd, né? Que é o nosso, nossa página no Facebook. Fala aí, Reinaldo, beleza?
Opa, beleza.
E aí, cara, vamos falar um pouquinho...
Vamos fazer esse podcast.
É, não, seja bem-vindo aí, cara. Aqui a gente adora debater no Facebook sobre filme, né? Então vamos falar dos filmes de 2017 hoje, né?
E... Bora lá.
E aí, cara, como é que estão as coisas aí? Já assistiu algum filme de 2017 que vale a pena?
Cara, já assisti alguns, hein?
Da lista aí, eu conheço alguma coisa, mas já assisti alguns filmes desse ano já.
Você chegou
a ver? Espero que seria melhor que... Já tá sendo melhor que 2016 já, né?
Pô, cara, eu acho que eu não tô tendo essa mesma impressão que você, cara.
Sério?
Caraca, cara, eu só tive decepção esse ano, porque eu assisti Assassin's Creed, eu achei uma merda. Eu assisti Liga da Justiça Sombria, meio bem bosta, assim, né? Acho Moana, mas assim, Moana é um filme da Disney, né, cara?
Moana, cara, feminismo puro, cara. Puro feminismo.
Mas eu acho que é melhor que Frozen.
Melhor. Não assisti Frozen, cara. A música me afastou do filme.
Let it go!
Let it go!
Como é que a tradução em português é como que? Como é que é? Deixe-me ir.
Nossa.
Sei lá.
Usaram traduzir isso ainda, cara.
Traduzido! Eu imagino Moana, as músicas lá são numa língua bem específica mesmo do filme. Eu imagino que merda deve ter ficado, tá?
Nossa senhora. Tenho até medo de ver isso, cara.
Né, cara? Então, e pior que agora em janeiro, assim, não teve muita coisa boa, se você bem... O 2017 começou com o pé esquerdo, cara, na moral. Olha só, começou com Assassin's Creed. Assim, que Assassin's Creed já é um filme de 2016 que começou em 2017, aqui pelo menos no Brasil, né? Os americanos já tinham descido o pau no filme. Aí eu falei assim, ok, vou tentar dar uns créditos pro filme, né? Ver se vale a pena. Eu sou fã da saga dos games. E... Cara, que decepção. Eu levei minha esposa... Minha esposa achou o filme uma bosta, saiu de lá sem entender nada, achou o filme chato, cara, só decepção, né?
Cara, assim, espero que 2017 não seja da forma que você tá vendo, né? Eu tô mais otimista com isso. Assassin's Creed, cara, pra mim, não tem nexo. Os games, sim. Os games, a história do games é bem, bem bacana, cara. Agora o filme... o ator lá, eu pensei que ia salvar o filme, mas não adiantou, cara. O filme é ruim mesmo. Muito ruim, cara.
Mas na verdade, a melhor coisa do filme é o Fassbender, cara. O restante do filme não vale muito a pena, não.
Concordo. O ator é muito bom, o Fassbender é muito bom, cara. Mas acho que nem isso pra salvar aquele Assassin's Creed.
A história é fraca, eles não fazem questão de explicar muita coisa, entendeu? E é isso, né, cara? E outro filme que até estreou, e que eu nem sabia que ia estrear agora em janeiro, que eu vi, foi Resident Evil. Resident Evil 6? 6.
6. 6.
6. Não, ele foi literalmente na mesma sucessão de bosta do jogo do 6. O filme é fraco e o jogo é fraco e o 6 também parece ser uma merda. Apesar que os filmes do Resident Evil mesmo, eu não curti nenhum. Entendeu?
Eu sou suspeito pra falar do Resident, cara. Eu não curti também não os filmes. O jogo sim, o 6 eu gostei. Mas não foi aquela obra-prima, mas eu curti o 6, o jogo.
Cara, a minha implicância com o jogo, com o 6, é porque o jogo... Me pareceu muito bebê das águas do filme. Muita ação, muita porrada. Muito. O Chris porradeiro, cara. Puta que pariu. No Resident Evil 5 já tinha me incomodado. O Chris aparece ele chutando, socando a pedra. Nossa, cara. Puta que pariu. Sabe? Parece que bebeu das águas do filme mesmo, cara. Nossa senhora.
Caralho. Assim, o ruim do Resident, cara, é que eles, pelo menos da série, dos filmes, que eu achei, é que eles querem introduzir pra quem não conhece os games. Assim, ele leva o personagem do game pro cinema, mas não apresenta da melhor forma possível, sabe? Vídeo aquele Nemesis horrível lá que colocaram no filme.
Nossa,
muito estranho,
aquele robô. O Nemesis meio robozão, nossa senhora.
Nossa, horrível, cara. E a menina lá reconheceu o cara com o Nemesis pelo olho. Não, nada a ver, cara. Isso é muito ruim. Não se compara com os games. Acho que nenhum game é tão ruim quanto os filmes.
Nossa senhora, não. Acho que só o 6, né? Mas você gostou do jogo e você sabe.
Eu gostei, pior que eu gostei, cara. Pior que eu gostei.
Cara, vamos lá então. O filme, então, assim, praticamente pra mim, o marco de 2017 vai começar com o Logan, 2 de março, né? Que vai ser praticamente o fim do Hugh Jackman como Wolverine no cinema, né? E qual a sua expectativa aí pro filme?
Muito ansioso, cara. Muito ansioso mesmo, cara. De todos os trailers que eu vi, assim, não vi nada. Tem até um trailer que tava passando acho que nos Estados Unidos e eu não vi que lançaram aqui ainda. Não vi dublado, não vi com legenda nem nada. Que é um pouco até mais violento do que os que passaram aqui. Mas tô muito ansioso, cara.
É, mostrando a X-23, né? Que a X-23, se eu não salvo, não me engano, assim, ela é a clone do Wolverine, né? E ela passando o Serol, meu irmão. A menininha é violenta pra caralho.
Sim, sim. Achei muito infantil, assim. Ela, a aparência dela é muito de criança mesmo. Se fosse seguir a linha do desenho, né? Da animação lá, cara, acho que seria um pouco mais jovem, assim, mais madura, no caso. Um adolescente mesmo. Ali parece uma criança. Mas é bem violenta. Bem violenta mesmo.
Bem violenta, cara. Caraca, e eu sinceramente, eu não. Assim, como o Deadpool fez sucesso, eles resolveram adotar essa temática um pouco mais violenta, mas pelo que eu li nas fontes aí, né? Ah, porque não foi bem isso que os produtores pensaram, que eles já tinham pensado em um filme ser violento? Ah, duvido, tá? Duvido se Deadpool não tivesse feito sucesso, eles iam chegar a esse ponto.
Veredar por isso.
Mas na verdade, sabe o que eu tenho mais receio? Que nenhum filme do Wolverine foi bom. Entendeu? O Origins é uma merda. O Imortal, ele é bom até metade do filme. Aí depois chega aquele tal do Samurai de Prata, sei lá, não me recordo muito.
Silver Samurai.
Nossa senhora, cara. Aquilo lá pra mim foi um tiro no ovo, velho. Puta que pariu.
Eu acho que pior é aquela outra mutante, aquela réptil lá, cara. E o nome daquela coisa lá.
Ah, nossa, cara. Puta merda. Não,
fraco, muito fraco.
O pior é que o filme do Wolverine trouxe aquela bizarrice do Deadpool, todo bizarro, né, cara? Isso que quebrou ainda. Quebrou mais ainda o filme que já tava ruim, cara.
Verdade, cara. Eu acho que o que atrapalha um pouco nessas. Assim, se for pensar um pouco como os caras vão fazer. Atrapalha também, um tem direito a uma coisa, outro tem direito a outra, você esperar o que vem no quadrinho. Eu acho que passar isso para o filme é bem complicado.
Não, é complicado mesmo. E
mas era muito judiado da história, cara.
Mas eu não sei se a Fox sempre teve como fonte de ideias o quadrinho. Eu acho que eles pegaram mais da adaptação deles, entendeu? Eles pegaram poucas referências, se eu não me engano. Eu acho que eles foram começar a pegar a fonte assim, de ideias nos quadrinhos a partir de Dias do Futuro Esquecido. E o Logan, cara, bebe muito do velho Wolverine, né? Do velho. Sim. Logan, né? Na verdade, não é velho Wolverine, velho Logan. Mas assim, não tem como adaptar fielmente porque muitos personagens da Marvel
vai saber. Você vai saber o final, você vai saber. Então tem que mudar mesmo. Mas assim. Filme, eu tô muito ansioso. Não sei você aí, o tamanho
não,
da sua.
Eu tô no hype já. Eu já entrei na expectativa de um filme foda. de assim, o cara encerrar o filme do Wolverine, a saga dele como Wolverine com chave de ouro.
Tomara que seja assim, viu, cara?
Tomara mesmo. Tomara.
Tudo, assim, é, lembra um pouco o Esquadrão Suicida, assim, todos os trailers foram bons, né?
Ah, cara. Se eu começar
a falar. O logo é a mesma coisa.
Se eu começar a falar do Esquadrão Suicida aqui, eu vou começar a chorar.
Não, mas você concorda que todos os trailers foram bons, né?
Não, cara. Se o filme se resumisse a trailer do Esquadrão Suicida, eu só consideraria o trailer. Eu não consideraria a história do filme. Mas ok, isso não, é, isso não, é, não convém agora. Só mais uma observação sobre o filme do Logan, que o Hugh Jackman vem aqui no Brasil, né? Eu quebrei meu focinho falando que eu fico preocupado quando o ator vem pra cá e acaba fazendo filme ruim. Mas parece que o filme tá sendo elogiadíssimo, as críticas estão adorando o filme, no Rotten Tomatoes o filme já alcançou os 96%, tá sendo pelo menos muito bem sucesso em crítica. E é isso, cara. Vamos ter fé, então, em Logan, né? Aí, cara, no dia 9 de março... Cara, março vai ter muito filme, cara. É Kong, a Ilha da Caveira, cara. Você chegou a ver o filme... algum filme do King Kong?
Eu vi pouco, assim. Não me interessa muito pela... Eu vi esse com...
Jack Black.
Sim, eu vi... Ele mudou muito, assim, o estilo dele pro filme. Assim, eu não curti, na verdade. Mas os efeitos especiais é bacana. A história até que é mais ou menos. Mas, assim, não é uma temática que me agrada, não.
Não, é... Assim, a história mesmo em si não vai ter continuação com o filme. Mas, assim, você vê que esse vai ser o primeiro passo do universo dos monstros, né? Porque eles pretendem botar o Kong pra lutar com o Godzilla.
Ah, Maria.
Eu não sei aonde isso vai dar certo. Maria. Não, daqui a pouco eles vão chamar os Power Rangers.
Não, que não me apareça o Spectro-Man no meio de tudo. Isso aí, cara. Ultraman,
né?
Tomara que...
Não, é porque, é porque teve uma adaptação do Godzilla, se eu não me engano, que o Godzilla lutou com o King Kong, né? Isso faz bem antigamente mesmo, mas... Será se isso vai dar muito certo, cara? Eu fico com muito pé atrás.
Cara, quando tem Godzilla e com relação ao cinema, cara, uma coisa, pra mim, uma coisa social, só a trilha sonora do filme Godzilla. Que é ótimo, assim, no primeiro. É. Fora isso, eu nem me atrevo a ver filme Godzilla.
Ah, cara, eu sinceramente, o Godzilla de 2014, eu gostei tanto que eu comprei a edição de colecionador dele. Nossa, eu tenho a estátua dele aqui bonitão, mas... Depois de rever o filme, cara, você vê que o filme tem vários furos. Mas, assim, se você não quer ligar muito pra muito problema no filme, cara, você assiste o filme feliz.
É verdade.
E, cara...
Eu vi que eles estão fazendo algumas mudanças, assim, pra igual, deixar o Kong marrom, já pra diferenciar dos outros macacos também, que parece que vai ter muitos lá, né? Não do tamanho dele, né? Mas é... Você ia começar a diferenciar ele desde o início já.
Ah, pois é.
Que não vai resolver muito não pra explicar a história dessa aí. E basicamente eu acho que é a mesma história do passado lá, dos mercenários, achar uma terra que ainda não foi descoberta e por aí vai.
Pois é.
Acho que vai ser bom não, cara.
Ah, eu também não tenho muita esperança não, mas vamos ver, né? Dia 9 de março que a gente vai conferir esse negócio. E, cara, no dia 23 de março tem Power Rangers, velho. Power Rangers. Puta que pariu. Eu acho que, tipo assim, a Saban, o cara que idealizou os Power Rangers da cultura japonesa, ele deve ter falado assim, nossa, o pessoal fazendo bilhões com filme de heróis. Por que não tentar o Power Rangers? Tentar adaptar eles pra uma coisa mais atual. Mas,
pô, por que não, né?
Por que não, né, cara? Vai que eles fazem bilhões. Eu duvido que chegue aos bilhões, né? Eu sinceramente, não tenho muita esperança, não. Não é querer bancar o pessimista pro filme, não, mas... Sei lá, é... Não é meio... Meh.
Cara, parece... Assim, os efeitos especiais são bons. Já vi muita coisa, são bons.
Uhum.
A história eu acho que não vai influenciar muito nisso, né? Porque uhum. o público-alvo não é quem é conhecedor de causa ou quem é fã de Power Rangers. Acho que é mais a garotada mesmo, cara.
Não, sim,
mas parece que vai ser bom.
Não, sabe por quê? O problema é o seguinte, não é bem engarotada não, tá? Porque pelo trailer lá, o pessoal tava falando que a menina tava fazendo exame de mijo lá pra drogas. Eu não sei muito bem, né? Porque a gente não viu o filme. Mas eu acho que o pessoal se animou mais também pra adaptar o filme dos Power Rangers com essa roupagem mais atual, com uma coisa menos tosca. É que eles fizeram uma... Lembra que eles fizeram um curta-metragem com o filme dos Power Rangers meio violento? Não sei se chegou a ver sobre isso.
Eu vi sim.
Você viu, né? Eu não sei se eles se animaram com essa ideia, porque a galera vibrou, gostou, curtiu o filme, divulgou um monte de rede social aí. Aí eles falaram assim, ok, pô, será que o povo gostou dessa adaptação violenta que foi ruim pra cacete? Não, segundo na cabeça deles, né, claro. É, quem uhum. sabe a gente adaptando assim vai ficar uma coisa boa.
Vamos ganhar um dinheirinho a mais, né?
Ah, é, cara. Não vai chegar na casa dos milhões, não, isso eu tenho certeza.
Ah, assim, cara, você for ver, assim, tem muita diferença do cinema, né, até da forma que eles conseguem os poderes, que no trailer dá pra ver, uhum. que tem aquela mudança e tal, você vê que eles usam mais uma espécie de armadura, não é aquela roupa estranha que eles usam na série, né, não sei, tem muita coisa pra chamar o público mesmo, cara. Eu acho que vai emplacar.
Eu tô torcendo pra que dê certo, né, porque... Mais animações dessa eu acho que vai ser legal. E vamos lá então. No dia 30 de março vai ter Ghost in the Shell, cara. Porra.
Puta que pariu.
Esse tá com um visual bonito, eu admito. Mas eu não conheço, eu não sou conhecedor da história do anime Ghost in the Shell. Se você for conhecedor, cara.
Não, assim, eu não sou conhecedor também. Eu via muita coisa que vinha do amigo meu do Japão, cara, ele trazia umas fitas cassete, assim, a gente assistia, mas tudo japonês, né? Não tinha legenda, não tinha nada. E era muito bacana, assim, cara. Eu tô, pelo trailer, então, veio aquela nostalgia dos anos 90 lá e tô muito ansioso também, cara, pra ver isso aí. Muito ansioso.
Não, e assim, o que eu achei legal assim é que o anime mesmo, pra ser muito sincero, nunca me chamou a atenção. Nunca me tentou sei lá, nunca me deu vontade de assistir, mas o que eu vi assim de até agora, achei bem legal. E assim, é claro que eles chamaram Scarlett Johansson pra poder vender o filme, porque se não tiver, se botasse uma atriz japonesa qualquer aí, tem certeza que o filme ia flopar, né? Ia dar ruim.
Uhum.
Aí eles fizeram essa pequena adaptação americana de uma americana, mas...
Cara, assim, eu já vi muito... Muita gente ligada, assim, cinema e fã de anime que fala que Matrix meio que chupou a história do anime, cara.
Ah, eu também.
Meio que a revolução de máquina e tal, e falou que os caras falam, ah, Matrix é tudo isso, não sei o que, o primeiro, né?
Uhum.
O primeiro foi o que arregaçou, assim, tudo, cara. Mas eles falam que o Ghost in the Shell praticamente é a ideia do Matrix veio do Ghost in the Shell, cara.
Ah.
Vamos, dizem que é muito bom.
Bom, eu vou tentar assistir o anime antes do filme pra ter mais ou menos uma ideia do que na coisa. Mas eu acho que, de repente, eu acho que eu vou gostar mais de ver o filme primeiro pra ver depois o anime, né? Porque Hollywood, você sabe como é que ele é bom pra adaptar anime, né? Dragon Ball...
Dragon Ball não.
Dragon Ball Evolution é a prova viva, né?
Nossa, Dragon Ball me dá... Eu tenho pesadelos com isso ainda, cara. Tenho pesadelos. E os caras estão falando que estão fazendo Eu não, já não sei se é um live action no Japão ou se é um curta mesmo do Naruto, cara. Eu tô com muito medo disso também.
Uxi, cara, eu sinceramente não tenho muita esperança não, tá? Ainda mais de Naruto, que é um anime meio difícil de adaptar, cara.
Você viu o teatro?
Que história enorme.
Você viu no teatro?
Vi, bonito, cara.
Cara, mas... show de bola.
Mas é japonês, né, cara? Japonês sabe adaptar.
É, japonês.
O japonês soube adaptar bem Samurai X, cara. Então, eu acho que vai ser muito difícil. Se for uma adaptação japonesa mesmo, eu acho que tem tudo pra dar certo. Mas é bem difícil resumir aquela história do Naruto, cara.
É muito grande a história, cara.
É muito
grande. Complexo. Muito
complexo. Eu não sei Ghost in the Shell, mas a história de Naruto é complexo demais pra gravar.
Não sei, vai que faça um milagre, né? Então eu espero que faça um milagre.
Eu só vou fazer uma menção honrosa em março, que menção, o março já vai ter 3 filmes bons. Filme da Bela e a Fera. Não é um filme que me chama muita atenção, no dia 16 de março. Mas a minha esposa, cara, tá esperando o filmaço.
Cara, o pior é que acho que foi um mês passado, um mês atrasado, passou na Globo, na tela quente. E assim, o filme não foi tão conhecido não, não ficou tão conhecido. Mas eu vi o trailer, é igualzinho que passou na Globo, cara.
Mas
a diferença é a atriz, né? Maravilhosa, mas assim. Mas igualzinho.
Eu não sei se foi. Essa foi uma adaptação da Disney, mas assim, depois de Mowgli, cara, eu acho que a Disney tem condições de adaptar qualquer coisa, cara.
Mowgli, você gostou de Mowgli?
Eu gostei, gostei.
Gostei também. Pô, gostei muito de Mowgli, cara.
Então, assim, foi um filmaço, cara. Eu assisti, e principalmente naquela parte do necessário, né? Somente necessário, o extraordinário.
É o carro-chefe, né?
Pô, o Balu, cara. Pô, quer personagem mais carismático de Mowgli do que Balu? Cara, se eles adaptarem exatamente assim, não exatamente, pra não ficar muito cansativo, igual o desenho, cara, vai ficar show. Eu acho que não tem muito o que errar, não.
É.
Entendeu?
Espero que não erre mesmo, mas assim, pelo trailer, o que a gente pode falar é por trailer, né, que a gente vê trailer.
Ah.
E um pouco de bastidor que o pessoal passa, mas assim, parece que vai ficar bom também.
É.
Apesar de ser idêntico ao que passou há pouco tempo aí, que não ficou tão conhecido, mas eu acho que vai vingar também.
É isso aí.
Logan, what did you do? Charles, the world is not the same as it was. Mutants. They're gone now.
I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real.
Então em abril, cara, a gente vai começar com o filme Velozes Furiosos 23, sei lá quantos.
Nossa,
Velozes Furiosos.
A saga, o retorno. Nossa, pra onde eles estão agora? Em Marte? Roubando carro em Marte?
Ah,
roubando,
cara.
Nave?
Meu amigo, o Toretto lá vai trair a família dele lá. Puta merda. Eu sinceramente, eu só assisti o último filme no cinema por causa do ator lá que morreu, esqueci o nome dele.
Paul Walker.
Eu só fui assistir o filme porque fiquei muito curioso porque vi o que eles fizeram pra poder substituir o cara. Mas, pomba, alguma cena dá pra perceber que não é ele, mas o restante, cara, puta merda. Que bom trabalho que fizeram.
Segurando a garotinha, o irmão dele.
Ah, nossa, aquilo lá ali dá pra ver que não é ele. E, bom, como a gente não é muito conhecedor da saga de Velozes e Furiosos, vamos passar adiante. Guardiões da Galáxia, cara, 27 de abril. Não tá tão longe, não, Guardiões da Galáxia 2, cara. Volume 2, na verdade, né?
Volume 2.
E aí, cara, qual é a expectativa?
Cara, grande também, viu? Eu gostei bastante do primeiro. Segundo também parece ser bem promissor. Não sei se vai ter o sucesso tão grandioso quanto o primeiro, né? Aí Mas tô muito ansioso também.
É, porque o pessoal já vai pra lá esperando uma obra-prima igual o primeiro, assim. É porque acho que o primeiro foi algo que ninguém esperava e todo mundo se surpreendeu, né? O 2 vai ter que ralar um pouquinho pra poder surpreender o público, cara.
É, eu acho que não vai ser, assim, tão, tão grandioso quanto o primeiro, não, cara. Porque é justamente por isso, né? Tá aquela expectativa e você espera muito mais da onde de uma coisa pequena, assim, que os caras fazem pequeno, né? Mas poderia ser grandioso. Mas eu não sei se vai ser tão bom, não, viu?
Não.
Assim, ansioso eu tô, mas não sei se vai ser tão bom.
Não, ansioso eu também tô. Assim, Guardiões da Galáxia, assim, é um filme que realmente não dava nada e foi um tapa na cara mesmo. E, assim, porra... Mas, assim, no, nem parece filme da Marvel, assim, filme de herói. É um filme que parece meio deslocado, entendeu?
Mais um deslocado. Não é. Mais um deslocado.
Mas, assim, como assim, eu gostei muito do filme, pra ser muito sincero.
É, eu não sei, assim, eu não sei a história desse, como que eles vão adaptar a história nesse no volume 2, né, cara? É, tem boatos que falam que o pai do protagonista lá vai aparecer.
O Star-Lord.
Então, vamos ver, não sei, eu tô ansioso por isso também, quero ver como que os caras vão personificar, né, o pai do cara lá.
É, principalmente porque o cara é um planeta vivo, né?
Não, cara, eu tô muito ansioso pra ver isso.
Eu quero ver como é que isso vai se aplicar na tela, cara, isso deve ser muito louco, velho, tá doido. Tá que pariu.
Nossa, e o Yondu também, cara, eu gostei pra caramba do Yondu no primeiro e agora ele vai estar junto com a trupe principal lá, né, vamos ver como vai ser também, cara.
Ah, você gostou do Yondu, cara? Eu não curti muito ele.
Eu gostei do Yondu, cara. Gostei bastante dele.
Cara,
mas achei que ele foi pouco explorado no primeiro.
Cara, o personagem que eu gostei mesmo foi o Drax, cara. É aquele cara que não entende piada nenhuma. Ele literalmente leva tudo ao pé da letra, cara. É aquele cara, tipo, sonsão, velho.
E o bacana dos Guardiões é que, assim, cada cara... Você não vê todo mundo num personagem só. Cada um escolhe um personagem como o seu principal. Isso que eu acho bacana. Isso que não deixa o filme cair no marasmo também.
É, eu curti muito o Drax porque ele é o tipo de personagem que eu curto mesmo. É um personagem meio bobão e tal. É o meu perfil, assim, né, de personagem.
O cara faz você rir sem fazer piada, na verdade.
Sim, é verdade, velho. Ele literalmente leva tudo ao pé da letra. E pra mim isso é muito foda. E tirando o Rocket Raccoon, né? Que o cara é... Você não dá nada porque ele merdinha de baixininha, mas o bichinho é puta personagem foda, cara.
Cara, foi o ponto alto do filme também, viu, cara? O primeiro.
É.
Pra que todo mundo, né? Todo mundo gosta do Groot também, né, cara?
Não,
todo
mundo. A sacada que é genial é que eu sou o Groot, pra ele é uma linguagem dele, né? E só o Rocket Raccoon entende o que ele diz, né? Isso que é muito foda, cara.
Pô, eu gostei também, assim, que todo mundo... Pô, o Vin Diesel tá no filme antes de lançar, né?
Ah.
Pô, o Vin Diesel lá, tal, não sei o quê.
Ah, coitado. A fala
não tem nada do Vin Diesel.
A fala do Vin Diesel se resume, eu sou o Groot.
Nós somos Groot.
Então, ele ainda falar assim, não, vamos economizar com o pessoal pra ficar dublando o Groot, você vai falar todas as línguas, eu sou o Groot.
Coisa que ela não fazia ano passado, né? No ano passado, ela lançava um filme, sei lá, no meio do ano, e no começo você já sabia tudo sobre o filme.
Ah, eu sei disso.
Eles estão segurando bastante agora.
É, tipo a Era de Ultron. Nossa senhora, o filme foi estragado por causa dos trailers. Nossa
pois
senhora.
Pois é.
Pelo menos agora estão se contendo um pouquinho.
É, igual o pessoal tá muito ansioso também por Carros, que a gente vai falar daqui a pouco, né, que tá meio sinistro assim, mas todo mundo fica especulando, porque não liberaram nada até agora.
Não, liberaram outro trailer, mas parece ser mais do mesmo.
Eu sou Groot.
Depois a gente pula pra maio, cara, então vamos...
Tem de bom em maio.
Um filme só que vale a pena falar. Piratas do Caribe 5. Né?
Piratas do Caribe.
Apesar que Piratas do Caribe 4, cara, já não foi um filme legal, cara. Foi um filme chato. Parece que a única coisa que segurou o filme mesmo é o Johnny Depp, né? Mas ele sempre sendo a mesma coisa.
Cara, eu sou fã do cara. Eu sou muito fã do Johnny Depp, cara. Assim, do Piratas do Caribe, eu assisto por causa dele também. Assim, a história não me fascina muito, não. O 1 e o 2 até gostei. Agora o restante, cara, não achei tudo isso, não.
Não.
Acho que foi diminuindo, assim, o grau de padrão de coisa boa dos caras, viu, cara?
Não, detalhe que eu gostei até o 3. Até o 3 que o pessoal fala mal pra caramba, eu gostei. Mas...
O 3 é o que ele. Em luta contra o Kraken, ó?
Não, é o 2. No 3 o Kraken morre milagrosamente. Enfim, né?
Ah, tá. Não.
Que nem mostrou o pessoal, a Marinha matando o Kraken, mas tudo bem, tudo bem.
Sim, é.
Não, é. A Vingança de Salazar é o nome do filme. A Vingança de Salazar, os mortos não contam histórias. Mas, assim, eu não conheço muito da mitologia que o filme vai se basear, mas, assim, é o vilão mais educado que eu já vi na minha vida pelo trailer. Porque o cara pede por favor pra ele falar que o Salazar tá indo atrás dele.
Caramba! Caramba!
É o vilão mais educado que eu já vi na minha vida. Não, você pode ir lá falar com o Jack Sparrow, que o Salazar vai atrás dele? Puta merda. Que vilãozinho,
caramba,
educado.
Caramba, vou a Disney voltando aos primórdios.
Não.
Que filminho educativo.
Ah, cara. Não, nossa. A Disney já soube adaptar vilões, cara, mas parece que ultimamente eles querem botar vilão só pra ser vilão. Em todos os filmes, até na Marvel, eles conseguiram cagar isso. Mas...
Tendência, cara. Então, é tendência.
Tendência. Vamos ver, né? Não tem muita informação ainda do filme do Piratas Caribe, A Vingança de Salazar, mas... Bom, eu, sinceramente, já liguei o... Não dizer o foda-se, mas eu já liguei, assim, não tô esperando muita coisa desse filme, não. O 4 já é bem ruim.
Eu também não. Uma coisa que eu achei interessante que a Disney tá fazendo, ela tá divulgando muito os filmes que ela vai lançar, cara. Já pra você criar essa expectativa. Uma coisa que ela não fazia ano passado, né? No ano passado ela lançava um filme, sei lá, no meio do ano, e no começo você já sabia tudo sobre o filme.
Ah, eu sei disso.
Eles estão segurando bastante agora.
É, tipo a Era de Ultron. Nossa senhora, o filme foi estragado por causa dos trailers. Nossa
pois
senhora.
Pois é.
Pelo menos agora estão se contendo um pouquinho.
É. Igual o pessoal tá muito ansioso também por Carros, que a gente vai falar daqui a pouco, né? Que tá meio sinistro assim, mas todo mundo fica especulando, porque não liberaram nada até agora.
Não, liberaram outro trailer, mas parece mais do mesmo. 1º de junho, Mulher Maravilha. Ô, caraca, esse filme tem. Na verdade, esse filme, cara, é uma faca de dois gumes, né? Se não der certo, a DC desiste de vez de lançar filme a Warner desiste de vez de lançar filme da DC. E puta merda, cara. Apesar que, tipo assim, o único filme que eu não gostei desse universo foi Esquadrão Suicida, cara. A Mulher Maravilha, cara, eles vão adaptar a história da Primeira Guerra Mundial e tal, que é a pior guerra que a humanidade já enfrentou, né?
Sim.
Pro universo da Mulher Maravilha. Porra, pra mim... pra mim, tem tudo pra ser um filmaço, cara.
Pô, Mulher Maravilha, cara. Aquela Gal Gadot não dá, cara. Nossa, ela mudou totalmente o que era Mulher Maravilha, assim. A gente tinha uma ideia de uma mulher, de uma heroína, assim, cara, e ela, pra mim, ela mudou tudo, desde do Batman vs Superman, cara. Muito bom, assim. Eu espero que venha mais do mesmo. Se vir mais do mesmo, vai estar ótimo já.
Ah, cara, pra mim, um dos pontos fortes do Batman vs Superman é a Mulher Maravilha. Apesar de ela ter aparecido tão pouquinho, ela roubou a cena toda vez que ela apareceu. Então, tipo assim, ela tem tudo pra brilhar no filme, cara. Tem tudo pra ser um puta filme de 2017. O filme que todo mundo vai falar assim, caralho, é isso. Ainda mais que a Mulher Maravilha nunca teve adaptação no cinema, né? A primeira vez que ela vai aparecer na adaptação de cinema. E acho que é isso.
Eu acho que vai seguir um pouco os moldes de Capitão América, cara, primeiro. Sabe, aquela ambientação...
Ah, meio... Tomara que não.
Não, mas acho que vai ser meio isso. Só que melhor, com certeza melhor, né?
É, espero.
Mas acho que vai ser meio que aquela ambientação, assim, do Capitão América, do primeiro. Só que... E o vilão também, cara. Muito ansioso também pra ver o Ares, cara.
Pô...
Tô muito ansioso.
Eu também, cara. Ainda mais que Ares...
Quero ver como que eles vão fazer, né?
Ainda mais que, tipo assim, eles fugiram um pouquinho do padrão... A parte maligna da heroína, assim, tipo, a contraparte maligna, tipo, a Mulher Maravilha, a Circe, né, que é uma das vilões vilãs, né, da Mulher Maravilha, e foram pro Deus Ares, cara, eu acho que combina muito com a Primeira Guerra Mundial, Deus da Guerra, né, então, vamos lá, né, vamos ver se vai ser um filmaço mesmo. Eu acredito que vai ser um filmão, velho.
Eu também, cara. E assim, a ideia que passaram também, que pra ela até então, ela era uma mulher normal, né? Nas Amazonas, lá, uma Amazona normal. E depois que ela vai descobrindo o quanto poderosa ela é.
Na verdade, é porque a Mulher Maravilha, ela foi moldada no barro por Zeus, né? E na DC, nos 952, ela era filha de Zeus com a... Ah, esqueci o nome da mãe dela. Ah.
É, esqueci também o nome da mãe dela.
Ah, pois é. Eu tava até relendo esses dias, mas eu sinceramente fugiu da cabeça. E, tipo, eu não sei o que eles vão usar. Até, apesar que eu acho que no trailer eles estão um pouquinho a entender da origem dela, mas... Vamos ver, né? Vamos esperar do que vai ser, do que vai sair Mulher Maravilha. Porque eu acho que se o filme for uma decepção, cara, a Warner desiste, cara. Porque, puta,
eu acho que vai ser um bom filme, cara.
Eu também acho, só que eu não sei, a crítica pegou uma birra com os filmes da DC que já tá começando a ficar chato, velho. Começando a ficar chato. Apesar que o Esquadrão Suicida eu dou todo apoio. Mas Batman vs Superman, cara, é um filme tão... Não é bem redondinho, mas é um filme bom, cara. É um filme que eu pago meu pau pro filme, velho. Defendo.
Ah, eu também, sou muito fã, cara. E assim... Aquela introdução que o diretor fez do Superman, cara, no comecinho do Batman vs Superman, foi muito boa, cara.
Porra, foi.
Foda, aquilo ali ficou foda demais, cara. Foi a cereja do bolo aquilo ali.
Nossa,
estendida, cara.
É, pois é, cara. O filme, pra mim, todo, assim, é sensacional. Eu gostei muito do filme. É um filme que eu assisto com muita frequência, tá?
É, eu só não sou muito fã do Batman, cara. Tudo bem, mas é um ótimo filme, cara. Eu gosto demais também do filme.
Ah, não, pra mim é o melhor Batman.
Boa.
Vamos seguindo, então.
Vamos pra frente.
Transformers, O Último Cavaleiro, dia 22 de junho. Puta,
nossa,
que pariu. A Transformers já tem uns 10 anos já que tá sendo adaptado no cinema, cara.
É, agora os caras fizeram uma reviravolta aí, né? O Bumblebee lá apanhando do Optimus Prime.
Ah,
no trailer aí.
Não, e...
Um chamariz, né? Vamos ver como vai ser também.
É, porque não bastasse o ano passado o Batman e o Superman brigando, o Capitão América e o Homem de Ferro brigando. Agora tem que botar o Bumblebee e o Optimus Prime cair na porrada também, né? Acho que você não gostou da ideia do herói contra herói.
É, mas tá rendendo.
Não, teve um pessoal lá que, inclusive, comenta na página, tava falando, não, porque teve uma vez que os dois brigaram, sei lá o quê, na adaptação do desenho. Puf, não falou muita coisa pra mim, porque eu não acompanhava o desenho, entendeu? Mas é um filme que, sinceramente, não tá nem na minha lista pra assistir, não, porque é um filme que sempre é a mesma coisa. É porra, explosão, humanos ajudando Transformers.
Cara, eu fico perdido, sinceramente eu fico perdido, cara. Fui assistir esse último, não, penúltimo, fui assistir em 4K, cara, você fica meio tonto, assim, porque tipo, no meio de uma cena tem uma rodovia em alta velocidade e coisas explodindo e os caras se transformando em robô. Cara, você não consegue acompanhar. Eu não consigo acompanhar, cara, todo o movimento da tela. Você só vê relance, só por relance.
Não,
eu não gosto muito disso.
Eu também não curto, não, sinceramente. E na moral mesmo, eu não quero. Eu não tenho muito interesse em assistir, não.
Nem eu. Eu também não quero, não.
E vamos pro próximo. Próximo então, cara, é o Carros 3, 6 de julho. Puta que pariu. Nossa. Na verdade, 6 de julho, pelo que eu vi aqui no meu calendáriozinho, Carros 3 vai estrear junto com Homem-Aranha. É, Homem-Aranha de Volta ao Lar. Caraca. Porra. Eu não sei se isso é oficial, mas puta merda, né?
Eu acho que não deixa eu fazer isso, não.
É, porque é praticamente ser concorrente com a própria empresa, né?
Então, cara, não tem muito nexo isso, não.
É,
deve ser lançamento nos Estados Unidos e Brasil, cara, não deve ser simultâneo, não.
Ah, não sei, cara. Eu sei que Carros 3 é um filme que eu praticamente ignoro, porque eu assisti o Carros... Acho que eu assisti o Carros 2 e... Só o Carros 2. Eu não curti a ideia de ver um monte de carro falando, sei lá, a ideia é muito... compre meus brinquedos, aí... Nossa, velho.
A ideia, assim, o trailer, mais uma vez o trailer, né? O trailer, ele pode levar o filme pro céu ou pro inferno.
Não,
e depois que a gente vê o filme, que vem ele deixa a gente perdido, mas depois que a gente vê o filme, a gente xinga ou elogia o trailer. Esse do Relâmpago McQueen, né?
O
carrinho principal lá, sendo destruído lá, sofrendo acidente, todo mundo tá meio, caramba, o que tá acontecendo, cara? O herói tá morrendo, tá sofrendo, não sei o quê.
Ah, não, depois o outro trailer que lançaram lá em seguida é um trailer bonitinho e tal. Eu acho que eles tentaram fazer uma homenagem ao Zack Snyder.
Nossa. Aí é foda, hein, cara.
Quiseram fazer uma homenagem ao Zack Snyder, porque fizeram negócio de câmera lenta, com aquele filtro mais escuro, caralho. Nossa, ah, meu Deus.
Câmera ultra lenta, né, saindo parafuso.
Ah, nossa. Pô. Senhora. Mas não me encantou ainda. Não,
não te convenceu?
Não me convenceu, não. Nem fazendo homenagem ao Zack Snyder, o negócio me chamou a atenção. Aí então, já que pelo meu calendário, o Homem-Aranha de Volta ao Lar tá no mesmo dia de Carros 3, eu faço minha escolha do Homem-Aranha de Volta ao Lar, que esse filme parece que tá foda.
Sim. Você gostou?
Cara,
do que você viu até agora?
Gostei. Mas mais pelo Michael Keaton do que pelo Homem-Aranha mesmo. Não, mano. Claro que eu tive assim. Eu gostei pra caralho desse Homem-Aranha. Mas tá longe de ser o melhor Homem-Aranha. O cara só apareceu uma vez.
Acho,
o cara só apareceu uma vez. O cara só apareceu uma vez. É injusto se chegar assim e falar, porra, é o melhor Homem-Aranha que foi adaptado. Porra nenhuma, cara. O melhor Homem-Aranha, pra mim, acho que, na minha opinião, claro, que é do Andrew Garfield, né? Que, porra, ele parece muito o Homem-Aranha dos quadrinhos, assim, e parece o Homem-Aranha do desenho, brincalhão e tal. Mas, porra, velho, falar que o cara é o melhor Homem-Aranha só por causa de 15 minutos de filme, cara, porra, aí é muito menosprezar os outros atores que fizeram, cara.
Cara, assim, eu sou meio old school, assim, ainda, cara. Eu tenho tem algumas coisas que eu não gosto. Homem-Aranha é um exemplo que o pessoal segue essa linha de colocar moleque, entre aspas, moleque pra fazer, sabe? É muito novo.
Tirando o Tom Maguire, né?
É muito novo. É, tirando ele. Mas ele é muito novo, cara. Até a Tia May sofre com isso, cara. Que ela vai. Parece o Benjamin Button. É. Ela vai ficando mais nova, então.
Verdade.
Pô, daqui a um dia vai ter uns bebês fazendo Homem-Aranha, cara. Não sei. Não sei.
Mas é porque eles querem. Mas... Eles estão querendo adaptar mais ou menos o Homem-Aranha que tava há pouco tempo aí, né, que ele era pegando a parte dele no ensino médio e tal. Aí pegaram a ideia e vamos lá, né, que o Homem-Aranha mesmo, até no Guerra Civil nos quadrinhos, fala que, ah, eu atuo aqui desde os 15 anos. Eu acho que eles quiseram seguir essa mesma linha e tal. E estão indo, né? Apesar do daquele ator lá, o Holland.
Tom Holland.
É. Então, cara, o moleque é bom, mas ele tá muito longe de ser o melhor Homem-Aranha. Puta que pariu.
Assim, eu concordo contigo que o anterior era melhor, cara.
Eu também acho, assim. Mas, assim, teve todos dois filmes pro cara ser, mostrar que é o Homem-Aranha bom. Esse teve 15 minutos, pessoal. Nossa, o melhor Homem-Aranha do cinema. Nossa, cara, que exagero. Puta que
pariu. Eu acho que merecia uma trilogia, cara. O antigo antecessor.
É, eu também acho.
Merecia um terceiro filme.
É, o Andy Garfield, coitado, ele caiu numa furada da Sony que vou te contar, velho. Puta que pariu. É. Então, cara, vamos seguir em diante para dia 13 de julho. Planeta dos Macacos 3, cara. Porra, essa nova trilogia dos Planeta dos Macacos, pra mim foi. Assim, pra mim tá sendo bem foda. O primeiro eu curti pra caralho, que é a origem, né? Quando começou, uhum. Os macacos começaram a se desenvolver e tal, com experimentos. Aí depois já eram os macacos dominando o mundo. Agora é a guerra, fudeu tudo, todo mundo se matando, macaco e ser humano.
Você assistiu o original?
O original? Eu assisti isso. Alguns, cara, mas tem poucos que eu me lembre, entendeu? Porque não é um filme que é, assim, que era dos meus favoritos, pra ser muito sincero. Você assistiu os antigos?
Eu assisti, assim, mas também não era muito fã, não. Mas eu me divertia, cara.
Sério? Esse você não gostou, não? Desses?
Gostei muito. Muito mesmo. Todo, assim... Só não gostei muito do ator lá do primeiro. Ele não foi muito... Acho que é um pouco de antipatia minha com o ator mesmo, cara. Aquele bonachão do caramba. Eu não gosto muito dele, não. Mas o filme é muito bom, cara. Efeito especial não peca tanto, assim, não é tão pesado. E tem a tensão da história. Eu gostei pra caramba.
Ah, você tá falando do James Franco, né?
É isso, James Franco.
É, o Duende Verde, né? Sei lá, o antigo Duende Verde.
Isso, é um antigo. Não gostei muito dele, não, cara, da atuação dele, não. Mas mesmo assim, mesmo ele não sendo um bom ator pro filme, na minha opinião. Acho que segurou assim, a atmosfera do filme, que encolheu a atuação dele, assim. Eu gostei pra caramba, primeiro.
Eu tô sendo muito sério, eu também não gosto muito das atuações de James Franco, não. Mas, assim, pra mim, a melhor coisa do filme é ser adaptado digitalmente os macacos pra uma coisa, assim, muito menos cartunesca do que os filmes antigos, entendeu? Você consegue ver os animais ali, entendeu? Apesar que, assim, ele tem muitas feições, assim, humanas, mas, caraca, muito foda, bicho. Eu, sinceramente, foi o que mais me encantou nos filmes mesmo.
Eu gostei bastante também, cara. E eu demorei muito pra ver esses filmes. Assim, lançou, depois de um ano eu fui correr atrás.
Não, sabe? Toda vez que saiu nos cinemas eu assisti os dois.
Eu tinha um certo receio já justamente pelo antigo, porque o antigo me fazia mais rir do que ficar preso à história do filme. Aí eu fiquei meio resistente com isso, mas quando eu vi, assim, puta, eu gostei pra caramba.
Porque, na minha opinião, os Planeta dos Macacos antigos me lembram Power Rangers. Um monte de gente com as roupinhas plásticas, assim, blá, 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 falando, tentando falar igual macaco. Ah, puta que pariu.
Não, o interessante do primeiro é que eles saem, depois eles voltam, depois eles veem que é a Terra, né?
Uhum.
Então, isso que eu gostei, assim, eu gostava muito disso. Mas com certeza dá pra ver que era tipo um filme lá do B. Você via que era uma maquiagem, você via que era uma máscara. Então fazia isso, cara.
Eles não tinham como adaptar pra uma coisa melhor.
Não tinha. Pra época. Será que antigamente, assim, não precisava de tanto efeito especial, era mais maquiagem mesmo, e era ótimo.
Era ótimo. Hoje que a gente olha assim, torce o nariz, mas. Se você pensar bem, naquela época aquilo era as mil maravilhas, né?
Sim, com certeza. Uhum. Com certeza. E assim, ninguém deixava de gostar do filme por aquilo.
Não, claro que não.
O motivo do efeito especial não ser tão. Tirando Guerra nas Estrelas, que desde o começo foi aquele absurdo de efeito especial, né?
É.
Ainda eu acho, ainda assim, ainda hoje eu acho muito bem feito. filmes antigos, tirando Guerra nas Estrelas, o resto era tudo no mesmo nível, bem baixo mesmo, de... não era muito notado.
É verdade.
Continuando, 2 de novembro vai ter Thor 3, Ragnarok.
Porra, também muito ansioso, cara.
Caraca, olha, pra te ser muito sincero, eu li a saga Ragnarok e é uma puta saga mesmo. Mas quando me fala, quando eu li o diretor falando que seria um filme voltado pro humor, aí eu fiquei assim, caralho, que bosta. Eles tentaram ainda dar uma pontinha do filme no Era de Ultron, cara, mas quando me contratam um diretor que é especializado em filmes de comédia e o cara me promete filmes de comédia, um filme mais engraçado, com Hulk, ah, cara, porra, fala sério. Não, ainda me soltaram aquele pequeno teaser que é o time Thor, né, do homem há uma meio que um paralelo entre Guerra Civil e o Thor, com o Thor lá humano lá, porra, cara, pelo amor de Deus. Aí falar, não, vamos trazer esse amiguinho do Thor no terceiro filme. Porra, fala sério, é Ragnarok, é a morte dos deuses, cara, não tenta colocar isso como comédia, que isso quebra o clima. É porque, sinceramente, eu tenho uma implicância com os dois filmes do Thor. Não tá no gibi, cara. Eu acho que eu prefiro assistir o Esquadrão Suicida do que assistir os dois filmes do Thor. Porra.
Você não gosta? Eu gosto.
Não,
cara.
Gosto.
Eu acho bacana.
É porque tem a Natalie Portman, cara. Porque parece que ela não queria fazer o filme, cara. Ela dá uma forçada de barra. E, nossa senhora. Eu saí deprimido.
A atuação dela não é das melhores, não.
Não, e tem aquele humor forçadaço, cara. Forçadaço. Meu problema com o filme do Thor é aquele humor forçado. Eu tinha tudo pra ser um filme épico, cara, mas porra, sei lá.
Cara, eu não. Assim. Eu nunca gostei do Thor, cara. Nunca gostei dele. Só que, assim, depois do comecei pelos games lá e tal. Aí comecei a pesquisar o Thor. E com o tempo, com a adaptação pro cinema, comecei a gostar dele. Porque, assim, você via desenho, o cara é uma merda, né, cara? E o cara é super foda, mano. Eu acho ele... desde os games, eu acho ele muito foda, cara. E o filme, eu espero que mostre isso também.
É, porque, na verdade...
Apesar que...
Pode
falar.
Não, é porque o Thor, nos filmes, ele deu um downgrade, assim, de poder que chega a ser absurdo, né? Ele é muito mais fraco do que nos quadrinhos. Mas, assim, né? Também se o cara fosse... tão fodão como ele é nos quadrinhos.
Tudo aquilo, né?
Acho que ele enfrentava aquela invasão a Nova York sozinho. Na boa mesmo.
Eu acho que quem sofreu mais isso foi o Loki, cara. O Loki é meio que imprestável, assim, nos filmes do Thor. Né? É. Ele tem aquele lance de ser malandro, de enganar, mas ele é assim, muito fraco, cara.
É, eu também não acho ele grande.
Perderam muito poder nele.
Não, eu também não acho ele grande coisa, não. É, ele só é um bom, um vilão carismático, mas ele não é um vilão poderosíssimo, como assim, como um deus, assim, né, levando em conta.
É, eu não sei, assim, eu não sei até onde vai essa adaptação do Ragnarok, cara. Não sei até que parte que vai.
Assim,
vocês vão dividir em outros filmes, não sei, cara, porque a história é imensa.
Duvido que eles vão adaptar mais de um filme. Mas eles vão, o problema também é que eles ainda vão alocar o Hulk pra poder adaptar o planeta Hulk. E isso, pra mim, é um tiro no pé também, entendeu? Mas, ok, o planeta Hulk, cara, tem um material muito foda pra ser um puta filme. Mas o... É. Mas eles resolveram encaixar o Hulk de medo de adaptar um filme sozinho do gorila, né? Porque puta merda, é. Cara, o Thor, assim, o Hulk mesmo, ele é muito foda.
Também acho, cara. Eu achei ele ficou... Uma coisa que eu gostei, em algumas partes que a gente tá vendo assim, vai ter aquela armadura, o elmo do Thor, né? Aquela armadura e o do Hulk também, cara. Isso eu acho que vai ficar bacana.
Vai ser foda, vai sim. Vai ficar bem bacana. Artisticamente, o filme vai ser bonito mesmo, mas eu não sei o filme em si.
Você não tá muito esperançoso, não.
Não, se os dois primeiros foram fracos, imagina o terceiro.
Não sei, acho que é porque eu tô um pouco tô doido pra jogar o novo God of War e tem um pouco de ligação assim com a mitologia nórdica.
É.
Então não sei. Aí eu acho que eu ligo uma coisa na outra e fico com vontade de ver.
Ah, eu também.
Espero que eu não me decepcione, né? Ah. Vamos ver o que vai dar isso aí.
Ó, em novembro também, cara, dia 16 de novembro. Vai ter o filme da Liga da Justiça. Porque se o filme não da Mulher Maravilha não deu certo e o filme da Liga da Justiça fuder, irmão, acaba, cara. Esquece os outros filmes, ó. Filmagem, ixi, já gastou milhões, foda-se. Cancela essa porra toda. A Warner acho que desiste de vez, cara. Você viu que já tentaram até queimar o filme sem o filme estar pronto, né? Engraçado que o filme tá ainda em pré-produção. Assim, o pré-produção não, né? Já tá sendo editado e tal. Aí o pessoal já inventou que o filme é ruim. Engraçado que o Zack Snyder perguntaram pra ele se o que ele achava dessa repercussão negativa do filme, o que ele responde. Pra mim foi genial. Não, estão falando mal do filme? Mas beleza, pode falar mal, mas falem do filme. É o melhor marketing que tem. É o melhor marketing.
O cara é um gênio, cara. Se não como diretor, mas como marketeiro ele é, cara. Como marketeiro ele é.
É, não. É tipo Uber e táxi, né? Quem que fez o marketing do Uber foi o próprio táxi, cara. Tá aqui parando.
É, com certeza.
Não, cara, o pessoal falando mal.
Mas assim, eu muito ansioso também, cara, desse filme. Muito esperando muita coisa boa da Amy. Eu acho que vai ser um dos melhores do ano.
É, assim, o meu único receio, assim, eu adorei Batman vs Superman, mas agora eles vão querer mudar um pouco da personalidade do Batman, porque o público, ai meu Deus, o Batman não mata, ah, caralho. Ah, meu amigo, se você ficar preocupado com o Batman não matar ou não, cara, você detesta o filme. Entendeu? Eu, sinceramente, acho que a única coisa que me incomoda no Batman vs Superman é o fato do Batman ter matado, mas... Cara, na moral mesmo, se a Warner quer voltar atrás, cara, isso mostra uma insegurança no filme medonha. Se a gente for levar em conta, cara, o Homem de Ferro matou todos os vilões dele nos três filmes, cara. Deixa do jeito que tá, entendeu? Não, fala assim, ah, Batman matou, fala assim, ah, porque a partir de agora eu não vou matar mais. Ah, pelo amor de Deus. Mas ok.
Eu acho que eles não seguem essa tendência não, cara. Acho que eles vão deixar fluir.
É, liga o foda-se, seja feliz, cara. Assim, não ligar o foda-se. Tentar fazer uma coisa mais redondinha. Tentar fazer um filme sem querer ser muito interesseiro. Adaptar o que tem pra ser adaptado. Não esquecer do Batman vs Superman. E toca o barco, velho. Manda, bota pra fuder e acaba com isso de uma vez. Traz um bom filme e sem medo sem traz
deixa
o
deixa marca, é.
Entendeu? Deixa o pessoal mimimi se fuder, tomar no cu. Eu, hein? Que cara, se for levar em conta tudo.
Cara, eu tive muito medo do Batman vs Superman, cara, do Ben Affleck. Eu achei que não ia dar muito certo. Mas assim, eu já vi que os caras teve personalidade de colocar ele e de fazer o que foi feito na Liga da Justiça. Eu acho que não vai mudar. Eu acho que vai ser bem do jeito que você tá falando mesmo, do tocar o foda-se, mas desse jeito, gostou, se não gostou, não faz mais. Eu acho que vai ser bem por aí.
Não, mas eu preciso ser muito sério. O Ben Affleck, ele quando me falaram que ele ia ser o Batman, aí eu fiz questão de procurar os últimos filmes que ele fez, ele atuou bem, cara. E, tipo, acho que a única cagada, assim, que ele tem mesmo é o Demolidor. Só que o pessoal, tipo assim, acho que isso atrapalhou a carreira dele, assim, de uma forma que, porra, fala sério, cara. Fala sério.
Não, e assim, é, ele manda bem atuando. Tirando, tem um outro filme dele aí que ele fez, se não me engano, ele atuou e ele foi diretor, não foi muito bom. Mas eu acho que é o único, assim, de, sei lá, de 10 anos pra cá, que ele não foi bem, cara.
Não.
O restante, assim, não foi o melhor ator do mundo, mas tem um padrão ali de pelo menos ele, eu acho que ele atua bem.
Não, ele segura esse filme, segura. E detalhe, o cara vai fazer o próximo Batman, cara. Ele, porra, não tem pessoa melhor pra pegar o filme do Batman como ele, não, cara. Ele tem um cuidado como diretor e roteirista que não tá no gibi. Apesar que esse último filme dele, A Lei da Noite, flopou aí. Diz que o pessoal.
Tô lenha, viu?
Nossa, tô vendo.
É que você gastou muito, na verdade, né?
Ah, porra, mas. Se você levar em conta, o cara tava envolvido com o Batman vs Superman. Com a pré-produção do Batman, o cara tava atolado, né? Imagina que o cara escreveu qualquer coisa, vamos lá, toca foda-se. O problema é que o filme também, ele é uma adaptação de um livro. Então, a pessoal desceu a lenha na porra do filme, né?
$75 milhões perdidos.
Porra, nossa. É só, é só tentar distribuir pra China que rapidinho eles recuperam esse dinheiro.
É verdade. E outra coisa, voltando ao filme, cara, eu particularmente não gosto do Flash, cara. Desse Flash eu não.
Ezra,
eu acho que da série seria bacana.
O Ezra Miller?
Isso. Da série, eu não gostei muito dele.
Ah, olha só, cara.
Não sei se é uma implicância, não sei.
Olha, eu gosto muito do ator do Ezra Miller, assim, entendeu? Ele. Todos os papéis que ele faz, ele sempre se destaca. Só que. Eu acho que foi ótimo não ter puxado o cara da série, porque é um universo mais do Arrow do que da Liga da Justiça, entendeu? Eu acho que tem muita particularidade que não tem como adaptar pro cinema, então acho que num certo ponto eu dei graças a Deus que falaram assim, ah, não vai ter conexão com o filme. Eu falei, graças a Deus, porque, puta que pariu. Daqui a pouco o Batman falar que quem treinou ele era o Oliver Queen. Ah, puta que pariu.
Porra, é foda, hein?
Bom, cara, então, pra finalizar Star Wars, O Último Jedi, episódio 8, dia 15 de dezembro de 2017, que não é O Último Jedi, são Os Últimos Jedi. Então, só uma adenda aqui pra corrigir essa parte da gravação. Cara, o meu único problema com essa nova trilogia é porque o ator que faz o Kylo Ren já falou que o filme é praticamente uma homenagem ao episódio 5. Porra, eles vão usar a mesma fórmula do episódio 4 pro episódio 7. Agora vão fazer a mesma coisa com o episódio 8? Fala sério, né, cara? Cadê a criatividade nessa porra?
Pô, vendeu, cara. Vendeu, já era, cara. Se vendeu, ganhou dinheiro, cara. Já vira tendência aí fora de tudo, cara. Os caras esquecem história. Os caras esquecem tudo, pô.
Cara, o Star Wars tem uma história, tem um universo
muito. Assim, acho que vendeu muito esse filme, cara.
É, sem o pessoal se preocupar muito. Mas o problema é que o episódio 7, ele vendeu uma história recontada. Como uma nova história, mas assim, sim. É praticamente um filme episódio 4 remake. Meu irmão, esse pra mim tá sendo o único problema. Rogue One, cara, ele adaptou um meio que um furo da história do episódio 4 pra fazer um puta filme, cara. Porra, o filme, tô doido pra que saia em Blu-ray, sinceramente. Mas, porra, é um filmaço, cara. E o Star Wars o último Jedi, o episódio 7, a Despertar da Força, ele tem um vilão fraco, ele tem um vilão... Ai, é filhinho de papai, mimado que nem...
Mimadíssimo, cara. Ai, infantil.
Ele dá um chiliquezinho, ele... parece aquelas crianças, parece meu filho quando tá bravo, cara.
O pior que o foda dele, cara, é quando ele tira a máscara.
Nossa.
Ele tá com uma máscara, ele tem um certo respeito ainda. Mas na hora que ele tira a máscara, que é uma criança, cara, não dá.
Parece que ele tá chorando, né?
Pô, Darth Vader, cara, Darth Vader não tem como colocar um vilão daquele naipe num filme desse, cara. Não tem como, cara.
Porque
é muito fraco.
Se a gente for adaptar, assim, se a gente for comparar os dois vilões, cara, o Darth Vader é infinitamente superior. Apesar que a pessoa fala assim, o Darth Vader não conseguia parar o laser com a força. Acho que o Darth Vader nunca fez questão disso, porque ele tomava o tiro na mão lá e, meu irmão, foda-se, né? Não acontecia nada. No episódio 5 mesmo, se você rever assim, ele toma um monte de tiro na mão e tipo, tô de boa, não aconteceu nada.
Não, cara, o Darth Vader é muito foda, cara. Muito foda, e assim, acho que... Eu arrisco a dizer que no cinema não tem um vilão mais fodido que ele, não, cara.
Não.
Ele é foda.
Só o Coringa do Red Ledger. Aquele dá medo, velho. Aquele, quando aparecia, dá medo. Agora, Darth Vader, cara, quando, no Rogue One, a aparição dele, cara, puta que pariu. Que aparição foi essa, velho? Eu me lembro que o cinema gritou de uma forma.
Não tem como, cara. Não tem como você não... Ainda mais que é mais antigo ainda. Já vem aquela nostalgia toda. E... O cara é muito foda, cara.
Pois é, cara. Assim, eu não tô torcendo pro filme ser ruim. Mas que o filme seja um pouco mais original, ser um pouquinho mais, tipo, vamos adaptar uma coisa nova. A gente tem um universo aí adaptado de um monte de livro. Que tal a gente puxar um pouquinho dessa criatividade, entendeu? Sim. O Star Wars tem uma história muito rica, cara. Tanto livro foda aí que eles têm, que eles podem pegar umas ideias, não pegar totalmente uma ideia do filme. Apesar que o filme... O nome Ben do Kylo Ren é adaptado praticamente do filho do Luke Skywalker, né? Com a Mara Jade Skywalker. É a única coisa que eles pegaram, assim, de ideia. Mas, assim... É uma puta... Uma história recontada, entendeu? Então, acho que eles têm muito material pra poder fazer uma coisa mais original. Mas eu não sei se eles vão deixar isso mais pros filmes que vão ser spin-offs, que não vai fazer parte da trilogia, tentar ser mais original. Não sei. Eu acho que eles vão mais pela safe zone.
Eu também acho, cara. Mas o foda é isso, né? Que assim, mesmo sendo a originalidade sendo abaixo da média do Star Wars, eles conseguem vender, cara. E assim, tá na safe zone dele, igual você disse, cara. Eu acho que não vão mudar, não. Eu acho que o 7 vai vir nessa...
O 8, o 9, né? O 8, 9, vamos ser assim. Mas então, cara, aí o problema, acho que do Star Wars 8, assim, não é um problema, né? Pode ser um puta filme. Assim, às vezes eu acho que até apelando pra safe zone, mas eu tô torcendo muito pelo filme mesmo.
Ah, eu também, cara. Eu tô muito curioso pra ver como vai ser a menção honrosa, né? A Carrie Fisher, cara. E a participação do
Mark Hamill
também. Eu quero ver como vai ser também, cara.
Eu acho que pra mim é o que tá mais chamando a atenção nesse filme é o Mark Hamill, cara. Apesar de eu ter gostado dos três protagonistas, o Rey, o Finn e o Poe Dameron, o Mark Hamill, cara, pra mim é uma ligação muito forte que eu tenho dos outros filmes, entendeu? E bate aquele... Ele é a pessoa que mais me conecta com os outros filmes do que o Han Solo e a Princesa Leia, assim. Apesar da Princesa Leia ser uma puta personagem, mas... Entendeu? E com certeza o que vai ser mais realmente Você disse até uma coisa que parece que o que vai ser mais chamar, o que vai mais chamar a atenção desse filme é a última atuação da Carrie Fisher.
É, eu também acho, cara. Isso. E eu acho também que, assim, puta, vai ser... Acho que os caras vão fechar essa participação dela aí com chave de ouro, cara. E eu tô muito ansioso porque, porra, cara, quando os caras se empenham em fazer uma coisa assim, tipo uma homenagem póstuma, já é bom. E vindo do universo Star Wars, cara, tô muito curioso pra ver como que vai fazer isso. Como que ela vai ser inserida, como... Não sei, cara.
Ah, cara, ser inserida eu não sei, mas que ressuscitar mortos o filme de Star Wars tá sendo bom, puta que pariu.
Tá, não, acho que ela vai ser inserida, cara. Não tem como, não sei, de alguma forma. De alguma forma, acho que eles colocam... Deixa essa deixa, assim, né? Pra ela, cara.
Pois é, cara. Porque, tipo assim, eu não sei se esse vai ser o último filme que a Leia mesmo vai aparecer. Mas eles têm a técnica perfeita pra reviver. Assim, não perfeita, né? Porque ainda tem... Porque tem ainda, se você reparar bem, dá pra ver que, por exemplo, o Tarkin, que eles trazem no Rogue One, é um ator que já morreu, né? Que é o ator... O nome do ator é...
Ah, eu esqueci o nome do infeliz, né?
Ah, peraí, que o Peter Cushing, cara, o cara morreu em 94. Os caras fizeram uma entre aspas, ressurreição nele no Rogue One, cara, que você, porra, parece que o cara realmente tá vivo, entendeu? Mas, caraca, bicho, você fica de cara. Então, se a Leia tem mais alguma coisa pra ser feita no episódio 9, ou eles ressuscitam ela computadorizado, né? Ou, não sei, de repente eles dão um final pra ela no episódio 8 mesmo.
Mas os caras, eles... Puta, os caras são majestosos em fazer essas reaparições, assim, cara. Nesse universo Star Wars ainda mais, cara. Você nem percebe, cara.
Não, o Han Solo mesmo não aparece mais, não. Porque o Han Solo já não era usuário da Força. Nem como fantasma da Força ele vai aparecer. Então, que vai seguir a linha mesmo é o Luke, né? Só espero que o Luke não morra, né? Porque, assim, o último Jedi, pra mim, pode ser muito bem a Rey. Ou realmente falando do Luke, mas... Eu não sei, de fato, se...
Eu acho que é o Luke, cara.
Você acha que vai ser a morte do Luke mesmo?
É, eu acho que sim, porque... Puta, muito... Mesmo o Martin tá muito em cima dele, cara. Não sei se chegou a ver uns teasers que eles fizeram, que ele vestido de Darth Vader. Você chegou a ver?
Não vi, não.
É, aí ele, tipo, tá no cinema, ele vai pra rua, aí ele começa a encarar um monte de criancinha, e depois ele... E é o ator mesmo, Marinho. Depois ele tira a máscara, cara.
Sério? Eu vou
os caras tão focando muito... É, procura. Os caras tão focando muito nele. Não sei. E é um puta ator, e não sei porque não deu certo, né, cara? Assim...
Na verdade, ele
ficou fadado na Star Wars, cara.
Na verdade, não é que ele não deu certo. Eu não sei se foi opção dele, ou se ele realmente ficou na maldição do eternizado Luke Skywalker, entendeu? Mas, cara, eu gosto muito dele. Apesar do Luke Skywalker não ser um personagem puta merda, hoje o Mark Hamill, cara, é uma das referências até como dublagem. Tal, a atuação dele no Flash é memorável, né? Na verdade, ele tá sendo Coringa disfarçado de trapaceiro, né? Mas ok, isso é outra consideração, mas... O Mark Hamill, cara, eu gosto muito dele, eu acho ele um cara muito carismático, entendeu?
É, também acho, cara. Não sei se é por ser fã de Star Wars, do universo Star Wars, né? Mas assim, eu acho ele muito carismático, né? Sou super fã do cara.
Eu também sou. Então, cara, é isso. Esses são os filmes de 2017, né? Que tem muito filme pra assistir, cara. Haja dinheiro pra assistir toda essa penca de filme. E puta que pariu, cara. Caraca.
Muito dinheiro mesmo, cara.
Não, e...
Mas vai ser gasto com bom gosto, viu?
Pô, eu espero que seja com bom gosto mesmo. Obrigado aí por ter participado, cara. Obrigado por ter participar desse bate-papo aí, desse primeiro episódio aí, que tomara que venha mais. Pô, valeu mesmo estar aqui comigo.
Bom, eu que agradeço, cara. E precisando aí, vamos fazer mais aí. Só chamar que tamo junto aí.
Ah, beleza, cara. Beleza mesmo. Valeu mesmo.
Eu que agradeço, mano. Até a próxima, hein?
Então, galera, é isso. Então, a gente tá encerrando por hoje. É, sobre o nosso podcast, eu quero que vocês dêem uma avaliação. Aqui no iTunes vocês podem fazer os comentários, compartilhar com os amigos, sugerir para alguns amigos. Quem gostou, pode sugerir, pode fazer as críticas positiva ou negativa. A gente quer aprender, quer levar adiante esse podcast. A gente vai ter muitos ainda amigos aí que vão conversar com a gente no podcast. E nós queremos o feedback de vocês. Queremos saber se foi legal o episódio. Pode criticar o que foi ruim, o que foi bom, o que foi ruim. E é isso que a gente quer, né? A gente quer fazer uma coisa legal para entreter vocês e tá sempre por aí. E nosso e-mail, fatalerronerd@gmail.com. E o nosso Facebook também, né? Fatal Erro Nerd. E também tem o nosso canal no Dailymotion, né? Que ainda não tem vídeo, mas quem quiser seguir, pode seguir, que logo logo eu vou postar uns vídeos legais. Quem gosta de unboxing aí, eu vou fazer um diversos. Quem gostar, pode, vai ser muito bem-vindo. E galera, é isso. Muito obrigado aí por todos que nos ouviram, pelo Reinaldo aí que participou. E pô, eu espero que vocês gostem de verdade. E estamos aí. E se quiser conversar, pode chamar nas redes sociais e no e-mail. Obrigado, galera. Um grande abraço para vocês e boa semana.